levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela nossa querida Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024, primeiro mês do ano já está acabando. É uma rapidez impressionante, né? A gente precisa pôr o pé no freio, porque daqui a pouco chega o carnaval, papá, daqui a pouco acabou também 2024. Mas vamos aproveitar esse nosso sábado hoje juntos e vamos conversar sobre um aspecto diferente das questões que a gente costuma trazer aqui. Nós vamos basear o programa numa questão específica, que é a formação do profissional médico. A profissão é uma profissão antiquíssima, muito desejada, né, pelas pessoas. Todas as vezes que a gente faz pesquisa de quais são as carreiras que têm mais preferência das pessoas, a medicina está sempre na liderança. É um dos vestibulares mais difíceis, de uma concorrência absurda. Depois o nosso convidado vai falar um pouco, eu perdi um pouco essa estatística de quantos candidatos por vaga, e nós vamos tentar falar sobre a questão humana, né? A medicina é uma profissão que lida com gente, basicamente. A gente até usa as máquinas, mas para ajudar a gente. E a empatia e o humanismo fazem parte da nossa profissão, né? A gente rende mais, a relação médico-paciente rende mais, quanto mais humano o profissional for. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente está num momento também de extremo avanço das tecnologias, né? O nosso programa tem o título hoje de Ensino Médico, Humanismo e Tecnologia são compatíveis? Esse título, como sempre, eu peço ao convidado para dar, né? Porque, de uma certa maneira, o convidado dá o norte de como é que ele gostaria que o programa corresse. E essa foi a sugestão do nosso convidado. O convidado é um amigo antigo, um professor, já com tradição na profissão de ensino médico. Ele é professor titular de pneumologia e tisiologia de uma das principais faculdades de medicina do Brasil, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele já foi pró-reitor da mesma faculdade, já foi presidente da nossa Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro, a SOPTERJ. É o coordenador da Câmara Técnica de Cirurgia Torácica e Pneumologia do nosso Conselho Regional de Medicina. E, acima de tudo, para mim, é um amigo, né? Então, para mim, vai ser um prazer fazer esse programa entrevistando, conversando com esse amigo tão querido. Eu me formei em 78, meu convidado se formou em 88, 10 anos depois. Mas, apesar de eu ser, teoricamente, um decano, em relação a ele, eu tenho que tirar o chapéu à produção científica do... Eu estive fazendo uma pesquisa a seu respeito, apesar de eu não ser da ABIN, eu estive pesquisando e vi que, pô, você tem uma produção científica imensa, né? Participação em congressos praticamente todos, mais de 130... artigos científicos, tem lá no o jeito vai na BIM, mas só o Google já é o suficiente, não precisava de tanto esforço assim para devassar a vida das pessoas. Mas, Rogério Rufino, se apresente aqui para os ouvintes, para a gente começar então o nosso bate-papo.
Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre Milagres, pelo convite. É um pneumologista extremamente atuante e na área, incansável, né? Organizador de conscientização antitabágica no Brasil, né? E aos ouvintes, hoje vai ser bastante agradável, porque nós já temos várias décadas de formado como médico, e durante esse período a gente aprendeu a conviver o que é o ato médico, como nós devemos proceder em vários momentos. E a gente vai falar sobre o ensino médico, mas é claro que a gente não vai ser maçante para detalhar algumas coisas, e sim para a gente demonstrar que houve de 78, 88 e agora 2024, houve um avanço absoluto no conhecimento da saúde, e não pode ser a mesma coisa, né? Temos que avançar, temos que diminuir. Isso vai ser bastante interessante.
Por que você botou a questão do humanismo no título do programa?
Hoje em dia, existe uma realidade de distanciamento das pessoas. A compreensão do afeto ou da proximidade e do relacionamento social, ela está cada vez um pouco mais esgarçada. Pela violência urbana, em que os familiares, eles cerceiam ou até quase aprisionam os seus filhos e ficam monitorando todos os seus passos, inclusive com celular ligado com o GPS. Então, a liberdade, os atos, eles são ensinados. E às vezes não são só ensinados pela família, eles são ensinados no contexto social, em vários locais. Uhum. E isso faz com que, às vezes, há um comportamento menos humanizado. E o que foi a fuga da sociedade nesse tempo, no mundo? É a procura dos meios sociais digitais, que às vezes eles são irreais. Uhum. Então, quando em determinados momentos o jovem, e a gente também, nós temos muitas dificuldades em lidar com certos desafios, que para a gente pode considerar um desafio, para outra pessoa ou para um grupo, aquilo é uma naturalização. Então, a gente tem que ensinar a humanização. Uhum. A gente tem que colocar o jovem, e ainda mais o médico, enfermeiro, dentro do contexto social. Esse contexto social é muito grande, porque é uma profissão que lida com o sofrimento. Ninguém vai ao médico procura um hospital ou uma clínica porque está se sentindo muito bem, deseja conversar com as pessoas. Você vai lá porque tem algum tipo de alguma preocupação, né, que está te incomodando. A partir daí, você tem que saber receber essa pessoa, tem que saber acolher, tem que dar o braço. Isso pode ser resgatado. A digitalização, ela veio para melhorar muito a informação, uhum. Facilitar um conhecimento que às vezes demorava para países que não são os principais de produção científica, ter conhecimentos imediatos ou instantâneos. Isso nós temos, né? Mas eles têm que ser separados e rapidamente alocados no seu universo de conhecimento. Mas ele não substitui o afeto, o respeito e, ainda por cima, o tratamento entre as pessoas.
Você mencionou uma coisa, eu imediatamente fui para uma palavra, né, que a gente, os médicos usam muito, mas até leigo usa também, e que é a palavra patologia, né? E muitas vezes a gente usa a patologia como sinônimo de doença, Mas patologia, na verdade, quer dizer o estudo do sofrimento. Né? É. Basicamente, o que nós fazemos é receber uma pessoa que tem um determinado sofrimento e tentar minorar aquele sofrimento, se for possível até acabar com aquele sofrimento. Né?
São alguns anos em que as enfermidades, as doenças em si, elas são apresentadas para um corpo jovem, de pessoas em geral são bem jovens. Na nossa época era diferente o ensino médio, porque as pessoas elas vinham de uma família e com 16 a 18 anos praticamente entrava dentro da universidade. Hoje não é mais assim. Primeiro que há universidades com maior procura, há universidades com menores procuras, públicas e privadas, mas a faixa etária subiu.
Né? Eu entrei para a faculdade com 17 anos. Eu fiz 18 na metade do primeiro ano de medicina.
Mas hoje em dia, na Universidade do Estado, a média de é 22 anos.
Média de entrada.
Então, a gente... Para a medicina, né? Uhum. Então, por quê? Porque é extremamente difícil. Uhum. É bastante concorrido. A Unicamp é que tem a... vou falar a palavra forte, mas é a realidade. A pior relação candidato-vaga. Uhum. Que é uma vaga para 300 candidatos. Isso é uma loucura. Isso é como se fosse um concurso de Itamaraty... que é um concurso único, exclusivo, né? Tem uma finalidade totalmente diferente.
A UERJ tem quantos?
Está 1 para 130.
Uma vaga para 130 candidatos. E quantas vagas ao todo?
São 100 vagas primeiro ano. Agora a gente fez uma extensão no campus de Cabo Frio. Então esse ano é o primeiro ano da UERJ em Cabo Frio. Então o total serão 144 vagas.
Cabo Frio vai ter 44.
40. 104 na UERJ, Campos Rio de Janeiro. Uhum. Então, isso traz... se a idade está um pouco mais avançada, em geral, os alunos são excelentes e muito estudiosos, eles prestam mais de uma vez o vestibular.
Uhum.
Então... tem uma carga de responsabilidade de ser aprovado de qualquer jeito, aí tem a frustração, às vezes, não entrar de primeira. E aí se isola, né? Porque o momento do estudo, e estudo dessa magnitude, não se faz em conjunto, né? Faz sozinho, né? Tinha várias frases, uma, o sucesso se faz à noite, né? Que a pessoa fica à noite estudando até altas horas, depois descansa e vai. Então, mas eles chegam, aí eles voltam a se ressocializar dentro de um ambiente extremamente problemático, que é o universo da universidade, que tem vários problemas da universidade, e eles lidam com o sofrimento de pessoas de todos os estratos sociais. Então, eles já vêm buscando o seu caminho. E aí, esse universo, para eles, é um grande choque. Então, a gente precisa estar próximo. Né? A reumanização nos cuidados da saúde, em todas as esferas, é fundamental.
Uhum. Eu, não, na sua apresentação, eu não mencionei, e aí eu queria introduzir essa questão agora, é que você, a partir do dia 1º de março, quer dizer, daqui a um mês e pouquinho, você vai assumir, você foi eleito, inclusive, para isso, e você vai então assumir o cargo, o posto de diretor. Eu falo faculdade de medicina porque tem muita gente que não sabe o que quer dizer faculdade de ciências médicas, mas é assim que a UERJ, o curso de medicina da UERJ é chamado de Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria que você então abrisse esse momento do programa falando um pouco da sua história na UERJ, antes de você assumir o posto, o posto futuro. A sua história na UERJ, você se formou pela UERJ, você se graduou pela UERJ, não é isso? Você tem mestrado, doutorado, um pós-doutorado no colégio inglês, né, uma escola britânica, Imperial College, né? Fala um pouquinho dessa sua fase. Você se formou em 88 e...
Então, vamos lá. É, eu acho que o mais importante agora é da minha história na UERJ. Eu entrei na UERJ não foi como aluno, eu entrei na UERJ, aluno da graduação.
Sim.
Eu entrei na UERJ como aluno da pós-graduação, que é residência médica,
sim,
lato sensu. Então, eu fiz duas residências na UERJ.
Duas?
Em primeiro clínica médica,
ah,
e a, que na nossa época,
uhum,
é, tinha até entrada direto para pneumologia, porque a residência médica, a formação médica ela é muito complexa, né? Então, uhum, fica muito difícil só a graduação você considerar muito pronto para exercer toda a atividade como médico. É claro que isso pode acontecer, mas, em geral, os médicos sentem a necessidade de fazer a complementação sob supervisão. Então, isso é um passo da residência médica. E foi uma coisa que agora já existe outra residência. Na UERJ tem jurídica, residência muito profissional, demonstrando que não é só na medicina o tempo é insuficiente para a pessoa se sentir preparada. Não é só no Brasil, não.
Uhum.
É o mundo inteiro funciona, uhum, dessa forma. E eu acho até que... Depois a gente vai chegar lá, né?
Uhum.
E aí eu fiz a residência em clínica médica, depois residência em pneumologia, foram 5 anos. Virei professor substituto, depois fiz mestrado, doutorado, depois fiz pós-doutorado. Nesse período, sempre vinculado ao UERJ, nesse período eu fui muito estimulado a produzir cientificamente. É, eu acho que dentro da universidade, eu acompanho a filosofia do Chagas, acho que o Carlos Chagas estava completamente... aqui se ensina o que se pesquisa. Quando você tem uma...
Fala um pouquinho do Carlos Chagas, só para quem não fez a referência.
Não, porque é um grande pesquisador brasileiro. Uhum. Ele, na verdade, foi indicado pelo Brasil para o Prêmio Nobel. Infelizmente, ele não foi selecionado para isso. E o Carlos Chagas, ele foi professor da UFRJ, né? Trabalhou e foi um dos fundadores da Fundação Oswaldo Cruz. Ou seja, é uma pessoa extraordinária. Então, quando você está numa universidade em que tem uma preocupação na formação, uhum, você participar de pesquisa, tem níveis de pesquisa, claro que tem.
Uhum.
Você pega uma pesquisa de Harvard na genética, no limite da ciência, ou você pega uma pesquisa que não é no limite da ciência, mas tem uma importância prática muito grande,
uhum,
como você saber o número de pacientes que você atende, qual o perfil social,
uhum,
qual é a abordagem, qual é o encaminhamento adequado, ou seja, fazer um fluxo protocolar. Então, dentro da universidade, você é estimulado a construir isso. Então, o professor Janssen, José Manuel Janssen, que era o titular da pneumologia, ele me estimulou bastante, né? Nesse início da carreira profissional. Não vou falar só início, também durante. Ele era uma pessoa muito capacitada e ele foi um grande... Ele é um grande provocador.
Uhum.
Né? Então, isso é importante você ter na sua vida alguns grandes...
O que gerava muitos embates, algumas vezes, nas provocações dele.
O tempo todo. Mas isso... Mas ele sendo sempre um grande professor,
uhum,
e uma pessoa voltada para a educação.
Uhum.
Então, quando você... E a gente tinha um projeto... por ano ter uma produção, pelo menos um artigo científico por ano, e uma produção em grupo, né, 2 ou 3 juntos, e uma produção também de um livro, 2 livros a cada 2, 5 anos. Então, isso foi um aprendizado. Você precisa de todo mundo para você desenvolver. Né? Não existe isso, você chegar... Esse é o Dom Quixote, e nada. Você precisa das pessoas. Então, aí começou a formar, né? Então o grupo foi... Eu conheci minha esposa lá também, a Cláudia, né, que é professora também de serviço, é especialista em algumas áreas. É, no Brasil ela é uma da referência. Então,
como é que eu soube o nome da Cláudia?
Cláudia Costa.
Costa.
Então isso foi muito bom para mim. Agora...
E que virou titular também, né?
Virou titular.
É, 2022.
Isso.
Eu quero trazer ela aqui no programa.
Ah, tem que convidar.
Eu já falei com ela. Nós tivemos junto uma apresentação que ela fez sobre DPOC. E aí vou fazer o convite aí para março, abril.
Tem que trazer ela. Ela realmente é uma potência.
É.
Então, eu acho que... Qual foi... O momento importante, tem alguns momentos importantes numa vida profissional.
Uhum.
É, o momento importante da vida profissional para mim foi a minha ida para o exterior, isso foi um momento importante. Eu desmistifiquei várias imagens que você tem como criança. E indo para Londres, um centro muito grande, que foi o Imperial College, vendo pessoas realmente muito brilhantes, convivendo basicamente com pessoas não inglesas, apesar de ser inglês, quase todo o centro do National and Heart, Instituto do Coração e Pulmão do Reino Unido, a maior parte que estava lá eram pessoas estrangeiras, né? Tinha um corpo, claro, inglês, mas... eram muitas pessoas, poucos latino-americanos, muito poucos, infelizmente, mas muito europeus e asiáticos. E também um pouco da América do Norte.
Eu fiz minha formação também como especialista na França e bate exatamente com o que você estava dizendo. Assim, um dos meus melhores amigos, que quando viajou, inclusive, me deixou o fogão dele, era do Irã. E tinha argentino, tinha da África. É muito comum esse partar. A gente no Brasil não vive tanto isso, né?
A gente é totalmente preconceituoso.
Engraçado.
A gente não conseguiu. Isso a gente pode falar, né? Nós somos praticamente a mesma geração. Na nossa geração, o ensino do espanhol, ele não era muito estimulado.
Uhum.
E a gente é o único país sem a língua espanhola na América. América do Sul. Tudo. Então, era óbvio, e é óbvio, que tem que ser naturalizada a segunda língua, tem que ser espanhol. Até para a gente ter, diminuir esses preconceitos que existiam na época, felizmente isso acabou, né? Ou pelo menos praticamente eu não vejo mais dessa forma como era. Mas porque a comunicação é fundamental. O relacionamento nos países latino-americanos ele é o principal planejamento de desenvolvimento da gente sair de uma ilha continental desigual para algo melhor. Né? As pessoas se relacionando. Então, a gente ainda é estimulado muito em inglês, porque é a língua de comunicação de viagem, né? E da ciência, mas, naturalmente, o espanhol deveria estar desde o início com a gente. Né? Isso não aconteceu.
Mas eu te interrompi. Você estava falando da experiência inglesa, que foi um marco, um divisor de águas.
Ah, sim, sim. Tinha coisas... O inglês ele é considerado extremamente pontual pela gente. E o alemão se considera mais pontual que o inglês e considera o inglês pouco, né, pontual. Então, o que me marcava é quando tinha a reunião de serviço, ela começava às 8 horas em ponto. E era uma correria, porque às 8 horas começava, estando o chefe lá ou não estando o chefe lá. E o mais importante era a hora de acabar também. Ia de 8 até as 9h30. Então, às 9h30 acabava. Então, as pessoas tinham que aprender, primeiro, a pontualidade. Segundo, a ser conciso. A
síntese, né?
Exatamente. Saber o que vai falar. Eles cortavam mesmo. Então, isso foi... Então, é um choque cultural absoluto. O segundo que nós temos aqui, um hábito, é de almoçar sempre fora, né?
Uhum.
Você sai para almoçar aqui, porque tem muita lanchonete e tudo, e lá não tinha isso, era muito caro. Então, todo mundo levava a sua própria marmita. Então, o mais importante era o local de aquecer sua marmita e o ambiente para você sentar e se alimentar. Então, você já vinha bem organizado com toda essa... Como fosse no colégio, né? A merenda que a mãe prepara, isso era a naturalização, inclusive, do próprio chefe.
Isso o pessoal fazendo pós-doutorado levando marmita.
É. Isso eu achei... Isso tô, e a parte da ciência, há uma facilidade em que nós não temos. Eles têm recursos financeiros. Então, quando havia uma necessidade de uma aquisição, de um insumo, etc., você solicitava e o insumo chegava. Você tinha a data que o insumo chegasse. Daqui a uma semana ele chega. Não, aqui a gente... tem essa intenção, às vezes você consegue comprar, mas tem esse tempo muito maior. Então, a nossa velocidade de resposta é menor. Né? Então, é claro que a gente quer que isso melhore, todo mundo batalha que isso consiga ficar mais próximo a eles, mas eles têm, eles têm essa resposta. E eles têm uma coisa muito importante... É uma responsabilidade, pelo menos o grupo do Imperial College, uma responsabilidade na publicação científica.
Uhum.
É revisto várias vezes o artigo antes de publicar para ver se ele está adequado. Então, eles são bastante críticos.
Uhum.
Isso eu acho que é um aprendizado. Tem coisas muito boas que aconteceu no Brasil e nos últimos 15 anos, e que eu espero que ele retorne, porque a gente sabe que é tudo ciclos. E um foi quando o governo Lula estimulou o intercâmbio de alunos da graduação. É claro que há muitas críticas.
Como assim intercâmbio de alunos?
Não, é o mais médicos, aí tem um mais médicos aqui que
Sim.
traz... E tinha o intercâmbio de alunos da graduação em geral, né, para outros países, outras faculdades.
Uhum.
Isso eu acho fundamental. Você abrir o jovem, eu estou falando jovem, que eu fui para fora com mais idade, mas o jovem, aluno da graduação,
uhum.
você permitir que ele faça intercâmbio nos melhores centros do mundo, inclusive receber os alunos, né, para cá, e eles virem quais são as necessidades, eles sempre trazem conhecimento e sempre somam.
Então eu posso depreender que no seu quadriênio agora, 2024 a 27, você, como diretor da Faculdade de Medicina, você vai estimular esse tipo de situação.
Você tem que ter os intercâmbios Sul, América do Sul, né? Sul-Norte, então os países, América do Norte, Europa, e tem os intercâmbios Sul-Sul, seria América do Sul com América do Sul. Os dois têm que acontecer.
Uhum.
Né? América do Sul com América do Sul, obviamente tem que acontecer. Então isso não tem não existe nenhuma possibilidade disso não ser estimulado. E porque nós precisamos discutir as mazelas da América do Sul. Não só a mazela do Rio de Janeiro, da saúde, sim, claro. Mas nós temos que nos ampliar, não é nos fechar, na América do Sul. E com a relação com o Norte também, porque eles são muito mais difíceis, a língua em geral mais complexa para muito, mas é adaptável.
Uhum.
Né? O jovem consegue se adaptar e sobreviver. E tem que sair jovem, porque, em geral, ganha uma bolsa muito pequena, que ninguém paga bolsa. Eu não conheço bolsa que é alta, né? Então todo mundo ganha uma bolsa. Bolsa é uma sobrevivência. Então essas bolsas, o jovem, ele se adapta, ele consegue, né, dorme no quarto e ele tem um objetivo também de trazer conhecimento. Ou às vezes ficar por lá. Não é ruim também a gente estimular essa migração, essa mobilidade do jovem no futuro em outros países, porque eles abrem a porta.
Uhum.
Abre a porta para outros brasileiros, outros latino-americanos, eles conseguem trazer uma socialização, que uhum. às vezes a gente tem dificuldade,
sim.
porque culturas muito distintas, né? A gente explica algumas coisas que tem aqui no Brasil, e aí fica difícil, né? Nem a gente aceita.
Você disse que o Lula foi uma iniciativa do Lula à época. Em que governo, mais ou menos?
Não, foi no
primeiro governo dele.
Isso.
E a coisa se manteve ou depois rompeu aquilo?
Se rompeu porque o custo era muito alto, né? O Brasil... Mas as bolsas de estudo têm... A CAPES, né, que é o aperfeiçoamento do ensino superior, e essas bolsas de estudo só agora estão recuperando, né, o volume de recursos. Só que você está recuperando um volume de recursos, mas a inflação, etc. Ou seja, então você não aumentou ainda o número de bolsistas.
Uhum.
Então são dois processos. Você tem que estar uma bolsa, pelo menos, suficiente e aumentar o número de bolsistas. Esse processo está acontecendo. Agora, na graduação, em geral, há várias oportunidades para o aluno. Um é a bolsa de iniciação científica, outras ligas acadêmicas que não têm bolsas, são monitorias, projetos de extensão. Então, tudo isso não tinha na nossa época. Só tinha monitoria.
Eu fui monitor. Fui monitor 2 anos. 5º ano e 6º ano.
Então, isso foi um progresso, né? Porque o aluno, ele primeiro consegue participar mais da graduação, da formação dele, e tem, assim, uma sensação de pertencimento maior à instituição. Segundo, as ligas acadêmicas que existem na medicina e existem em outras áreas, elas são foi um processo que surgiu em decorrência os alunos abrindo, solicitando ligas, escolhendo o seu preceptor, o seu responsável, que é da área, e ele e os alunos falam quais são as suas necessidades, discute com esse orientador, né?
Uhum.
E isso foi fantástico, porque para a faculdade, assim, poxa, nós estamos dando as aulas que eles estão pedindo, porque eles querem repetir essa aula, porque eles querem repetir esse conteúdo. Porque é o óbvio, né? Ou porque é muito importante, deveria ter uma carga horária maior, ou porque não foi bem dado.
Uhum.
Então, ou porque não teve.
Porque
também
teve.
É isso. Então nós temos um complemento na formação que veio dos próprios alunos.
Sim.
É fantástico isso.
Eu sou dedicado, por exemplo, hoje em dia quase full time ao tabagismo, né? Ainda me sobra um espaço para a tuberculose. Mas, por exemplo, na minha faculdade de medicina, tabagismo já era um problema global, e eu praticamente não tive uma hora de aula de tabaco naquela época, né? Então havia... Aliás, uma coisa que eu queria te perguntar, perguntei em off, mas queria te perguntar agora ao vivo. Quando eu fiz medicina, me formei, entrei em 73, saí em 78. 6 anos de medicina. Quando você fez, você entrou em 83, saiu em 88. Isso. Também 6 anos de medicina. Hoje, 40 anos depois, o curso de medicina continua tendo 6 anos. Como é que você explica que tanta informação nova, tantas doenças novas mesmo, por exemplo, o cigarro eletrônico provoca a EVALI, né, que é uma doença que não existia, um nome que não existia na nomenclatura médica, coisa de 4 anos para trás. Quanta coisa não já surgiu e manteve-se as outras, né? A gente ainda fala de sarampo, ainda fala de poliomielite, ainda fala de doença de Chagas. E o curso, como é que vocês conseguiram? Você que tem uma vida universitária lá na UERJ, como é que vocês conseguiram adaptar tanta coisa nova, tanta tecnologia nova, que precisa também de aulas sobre isso, de treinamento, nos mesmos 6 anos?
Tem as diretrizes curriculares, em que dentro da diretriz curricular você faz o planejamento do seu egresso. A primeira coisa que nós temos que entender...
O que é planejamento do seu egresso?
Você fala qual a missão da faculdade, como você deseja que o seu médico esteja formado, quais são o perfil do egresso, o perfil do aluno quando ele se forma. Então, tudo isso as diretrizes curriculares solicitam.
Que é o MEC é que determina?
MEC é que determina. Mas você tem aí... você não pode avaliar o egresso quando ele se forma. Porque ele está começando. Isso é muita covardia. Se você fala, isso não é bom, isso é bom. Isso deu, nós demos certo. Como é que você avalia se você foi um profissional formado socialmente, inclusivo e participativo para a sociedade? Porque isso é o papel do médico. São décadas depois. Não é na hora. Então, a formação do perfil do egresso, você provavelmente você vai ter da sua turma. Então, a gente faz uma proposta e acha que nós vamos, quando esses alunos saírem, eles vão continuar essa construção num perfil socialmente, né? Social dentro de um país totalmente desigual, socialmente participativo, dentro dessa desigualdade que nós vivemos, principalmente no Brasil, é o que a gente deseja que eles sejam. Então, nós temos 6 anos para a gente desenvolver. Então, os objetivos são as principais doenças dentro da nossa população. Uhum. A faculdade, é claro que ela abre um universo em que você discute várias doenças, novidades, mas você não pode fugir das principais doenças que afetam a população. Então, isso é o seu carro-chefe. E aí você tem 4 anos e 2, são 2, ou a gente divide em 3, 1 ano e meio de ciclo básico, 2 anos e meio de aulas teóricas, que claro que o aluno vai desenvolvendo, e 2 anos de internato. Então, o internato está bastante flexível, a gente sabe que o aluno chega, vê um paciente, evolui, discute, e ele roda por várias áreas. E o ano e meio inicial é um processo de adaptação, que muitos alunos não se sentem muito próximos à realidade de ser médico, mas outros se sentem atraídos para ser um pesquisador, porque tem muita área básica, muita pesquisa nesse. E os 2 anos e meio é aquele momento que o aluno ele começa a descobrir talvez qual é o seu interesse na área de saúde. Então, e chegou a tecnologia. A tecnologia, ela chegou por volta de 1990, 94, 97. Antigamente, você pegou isso muito bem, eu peguei, antes de 90, a gente não tinha internet, né? Absolutamente.
Meu primeiro computador é em 93.
A gente ia para uma biblioteca, tinham boas bibliotecas no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, realmente tinham boas. Pegava um livro que era que chamava Index Médico, que tinha pelo menos uns 4 dedos de altura. A gente abria e ficava procurando o assunto que a gente desejava, marcava, escrevia no papel, né? não tinha nenhuma digitação, entregava para a bibliotecária para trazer esse artigo. Às vezes não tinha revista no Brasil, e você pagava pelo esse artigo que vinha. Isso, poxa, é, mesmo assim, o Brasil conseguiu formar maravilhosos médicos. Agora, isso não existe. Né? Tudo esse processo, que era trabalhoso, porque você, em geral, a biblioteca era, era a Academia Nacional de Medicina, a UFRJ, a Fiocruz, era em algum local dessa que você ia buscar, porque eram as grandes. Agora, você pega imediatamente na internet, baixa, né, o artigo, inclusive em inglês, espanhol, português e outra língua. Então, esse processo de aprendizado, ele também tem que ter um filtro.
Uhum.
Isso tem que ser ensinado na faculdade. Né? O, as informações não se caracteriza uma fake news, né? Uma mentira que é contada com o intuito de passar uma verdade. Mas, às vezes, se caracteriza de uma informação deficiente.
Uhum.
Então, você tem agora os filtros das principais revistas que podem cometer falha e você tem também o excesso da informação. Então, a gente ensina para os alunos as principais revistas, o que ler, como você lê, a metodologia científica, a gente aprimora isso. Antes a gente trabalhava com apostila e livros-textos. Isso ainda existe, né? Muito menos apostila, mais livro-texto. E agora os alunos, eles buscam essas informações em várias. Agora tem até cursos que dão, fazem o seu próprio livro, mas eu acho que a gente está num bom caminho.
Uhum.
Nós não tínhamos, na nossa época, nós não tínhamos uma faculdade de medicina entre as 100 do mundo. Agora nós temos, a USP é entre as 100 do mundo.
Sim.
E essa, e as que estão, a USP é 57, dependendo do ranking que colocam, o Brasil então avançou.
Uhum.
Tem a Unicamp que sempre tenta entrar, mas já está ainda com... Mas é um processo, ela deve entrar, espero, daqui na próxima década. A UFRJ, que agora restabeleceu os seus fluxos de investimento, ela tem grande possibilidade, e outras. Então, nós formamos muito bem.
Eu estava lendo ontem, até para poder conversar com você, eu estava lendo que a gente tem no Brasil em torno de 550 mil médicos, né, no Brasil. Mas que a cada ano nós estamos formando 40 mil médicos. Em parte porque médicos morrem, médicos se aposentam e não decidem parar mesmo de trabalhar. E tem uma reposição, então, de 40 mil. Há uma discussão sobre a divisão desses médicos, desses 500 e tantos mil no Brasil. Os grandes centros absorvem, talvez, uma carga de médicos superior ao que deveria. Os centros menores e mais distantes têm menos médicos também do que deveriam. Então, essas duas questões, como é que você vê? Como é que você aconselha, por exemplo, isso vai, talvez você se depare com isso na sua, quando você assumir a direção da escola, na formação do médico, a opção dele, por exemplo, de se interiorizar, né, geograficamente falando, em relação interiorizar no Brasil. Como é que você pensa isso e como é que chegaria-se a melhorar essa interiorização? Fazendo faculdades no interior ou abrindo caminhos dos profissionais dos grandes centros para que se interessem pelo interior?
São perguntas complexas, mas vamos para a primeira parte, né, que o Brasil hoje forma muito médico.
Uhum.
Ainda não atingiu o seu número ideal em algumas regiões, né, concentrando nas grandes capitais o maior número de médicos, porque eles não conseguem se fixar no interior.
Uhum.
Não se fixar...
Você acha que ele não consegue se fixar, mas ele tentou se fixar ou nem tenta?
Na verdade, tem poucos instrumentos para o médico se fixar no interior.
Uhum.
Poucos estados no Brasil... tem um interior muito desenvolvido. e atraente para...
Como São Paulo, por exemplo.
São Paulo, para a gente, é o nosso exemplo, né? De um estado mais ideal. Mas, mesmo Rio de Janeiro, vamos falar Rio de Janeiro, né? Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, tem deficiência de médico. Procurar o programa Mais Médico para colocar médico numa cidade que tem, são as principais do estado.
Duque de Caxias é o 18º PIB do Brasil. Quer dizer, nós temos mais de 5 mil municípios, Duque de Caxias é o 18º. Então, tem dificuldade.
Qual é o que as pessoas... O que está vendo, e isso não é relação ao médico, mas sim da sociedade brasileira, um retorno ao interior em determinados estados, devido à violência urbana nas capitais, e provavelmente também a dificuldade de emprego. Então, nós estamos tendo uma migração pequena, sem estímulos públicos para que isso aconteça. O que todo mundo já sabe, que o que força a pessoa a migrar para o interior, eu não estou falando do interior do Caxias, estou falando do interior em que tem uma população de 4, 5 mil pessoas, mas precisa ter um profissional de saúde ali. É uma carreira de Estado. Que isso é dito há muito tempo, né, em que o Estado brasileiro assume que precisa de médico em todas as suas regiões, todos os seus municípios. A partir daí, teve um grande concurso agora, coloca várias vagas para médico e, dependendo da sua posição, ele vai escolher determinadas cidades que não possuem um médico. Ah, mas qual médico? Não, a gente sempre fala médico generalista, a gente se forma médico generalista. Mas isso vai depender muito da prefeitura, etc. Mas isso é uma política de Estado. Isso poderia diminuir esse ímpeto de formação de novas faculdades, né? Porque uma justificativa para essas novas faculdades foi que, tendo faculdades no interior, fora do centro, naturalmente, isso é uma coisa meio lógica, algumas pessoas se formassem ali e continuar naquela região. Só que aquela região não tem uma faculdade de medicina, porque ela, às vezes ela não tem um hospital estruturado.
Sim, não pode fazer faculdade de medicina sem hospital.
É impossível, né? Ou faz um hospital de 100 quilômetros na frente, assim, tem um convênio que os alunos têm que ir a 100 quilômetros para outra para outro município. Então, isso... houve uma deficiência, né? E a regulação da abertura das faculdades, novas faculdades de medicina, ela é muito difícil. É um problema que é político.
Nós não estamos falando aqui da questão se é privada ou pública. É outra questão que você está tocando aqui no momento, né? Daqui a pouco a gente chega na história do ensino privado de medicina. Mas o que você está dizendo agora não. Pode ser pública, pode ser privada, mas não tem hospital, não tem o estímulo. Você falou em estímulos para um profissional querer ir para o interior. Que estímulos seriam esses, dados, por exemplo, pelo governo? Que tipo de estímulo?
São vários. O primeiro estímulo é quando você cria uma carreira, você tem uma progressão por estar lá e ter uma remuneração mais digna. Então, a primeira é a remuneração. A segunda é um processo de atualização estimulado pelo próprio governo. Como agora tem vários mecanismos digitais, pela internet, cursos...
EAD, né?
EAD, ele pode se inscrever e fazer o seu mestrado, se quiser, ou um MBA em determinada área, ou especialização. Então, isso é totalmente factível. Até porque a gente sabe quantas pessoas precisam, né? Uhum. Não é ilimitado, não, é limitado. Então, inclusive por área, uma das dificuldades no Brasil é que nós sabemos que algumas necessidades acontece na área de cardiovascular, né? Oncologia, geriatria, né, que a gente mal enxerga, né, e gineco-obstetrícia. Então,
e essa, a medicina intensiva também,
a medicina,
né,
intensiva, mas nós temos que auxiliar o governo nessas políticas públicas para que isso aconteça. Então, a participação, pelo menos na Faculdade de Ciências Médicas, lá da UERJ, Faculdade de Medicina, vai ser sempre uma participação crítica. É a formação crítica do aluno. O aluno, ele tem que ser um desconfiado crônico de todas as ações. Né? Ele tem
Mas para isso os professores têm que ser, como você usou uma palavra no início do programa, tem que ser um provocador também. Né? Provocar isso nos alunos. Né?
Alguns alunos, eles já têm esse tipo de comportamento. Outros precisam ser estimulados. Então, uma coisa que também não tinha na nossa época é a formação própria do docente. Existe a pedagogia, né? Mas a formação direcionada para ser preceptor na área médica, né? E aí tem preceptor de residente e tem a própria educação médica que tem desenvolvido durante esses anos. Então, esse mecanismo, você tem que ter um percentual de professores com essa formação. Teria que ter todos, mas isso é uma coisa que não se consegue facilmente, até porque tem que ter dedicação. Mas a gente tendo um percentual e esses auxiliando os outros, você melhora a formação dos alunos. Então, não é só você ser médico e ter um aluno e você passar. Você pode ser extremamente hábil e ótimo. Pode ser melhor, você teve uma natureza positiva para a educação. Né? Você é um docente nato. Mas, às vezes, você não é um docente nato, é um professor. Né? E, às vezes, é um professor distante, como nós tivemos. Vários, falando coisas que hoje em dia você fica, poxa, completamente errado. Né? Então você precisa ter esses professores natos, ou que aprenderam através de uma formação, ensinando outros professores. Entendi. É assim que a gente progride. Então eu estou bastante feliz, né? Porque é uma faculdade muito tradicional, né? E forma grandes profissionais. É extremamente competitivo.
Só para lembrar os ouvintes que estiverem vendo o programa a partir de agora, que nós estamos falando no momento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de UERJ.
É, UERJ. Mas eu acho que a formação do médico, ela é um grande desafio. Porque as novas tecnologias, elas estão vindo, né? Algumas áreas que a gente tinha que eram muito fortes antigamente, que era patologia, né, anatomia patológica, análises clínicas, elas ficaram cada vez menos humanizadas. Agora você consegue, através de mecanismos de inteligência, radiologia, inteligência artificial, ter algum nível.
Vamos fazer o seguinte.
Pode falar.
No retorno, vamos fazer um intervalo. E no retorno você vai pegar de onde você está a questão da inteligência artificial, como é que isso é um desafio. E também queria que você falasse uma outra questão tecnológica, que é a questão da telemedicina. Geraldo, vamos botar. O Geraldo vai colocar uma música da nossa ONG, que fala sobre cigarro, não sei qual que ele vai escolher. E precisa variar isso, hein, Geraldo? Vamos lá. E daqui a pouco a gente volta.
Deixa eu pegar aqui um pouquinho d'água.
ZY1-201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
ZY1-201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. A onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 27 de janeiro de 2024. A música que a gente colocou no intervalo foi Eu Trago a Música, que é uma composição do Vange Souza e do Tony Garrido. Trago a música para não tragar a fumaça do cigarro eletrônico, do cigarro convencional e do charuto e do cachimbo e do narguilé e tudo que faz mal à saúde. Nós estamos conversando com o futuro diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando sobre aspectos da formação do médico, passando pela nossa, inclusive, e pela atualidade e pelo futuro, né? Então, uma das coisas que a gente está vendo chegar em relação a... que já não é nem... a gente não pode nem mais chamar de futuro, mas de presente, é a inteligência artificial. E aí eu interrompi o convidado, professor Rogério Rufino, para fazer esse intervalo. Nós estamos aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana e eu interrompi na hora que ele ia começar a desenvolver o raciocínio sobre a questão da inteligência artificial e como é que isso pode contribuir ou, por outro lado, quais são os riscos que isso pode gerar na relação médico-paciente e, enfim, até em questão de emprego, questão de... E abordando também, Rogério, se for possível, a questão da telemedicina. Eu vi uns anúncios recentes que me assustaram. Um, inclusive, o Poder Judiciário interviu, né, fez tirar o site do ar, mas... as pessoas dando atestado à distância, sem ver o paciente, sem conversar nem pela tela com o paciente, dando atestado, provavelmente também fazendo receitas, né, prescrições. A gente, porque tem sempre um interessado, né? Alguém que vende um serviço à distância e o interesse é o lucro, né? Não é a segurança do paciente necessariamente, nem são a questão ética, às vezes também não é uma preocupação. Como é que você vê benefícios e riscos da inteligência artificial?
Não, é uma realidade, né? Uhum. Então, a partir de agora, nós temos que conviver com essa realidade. Ela provavelmente deve melhorar, né? Progressivamente ela vai melhorando, porque você tem uma imagem, então o trabalho de imagem é bem interessante, porque você tem uma imagem e essa imagem, ela às vezes, um quadro. Você vê um quadro, você descreve esse quadro e chama outra pessoa que descreve esse quadro, chama outra pessoa que descreve esse quadro. Algumas descrições são parecidas e outras um pouquinho diferentes. Quando você coloca 1.000 pessoas escrevendo o quadro, você tem um percentual de dados iguais.
Uhum.
A partir daí, você tem as suas variações. Então, o que nutre a inteligência artificial são as informações dos médicos. Uhum. E esses médicos são médicos experientes, qualificados, assim. Então, primeiro passo, ela virá para somar. Uhum. A inteligência artificial virá para somar. As pessoas viverão mais. Segundo, nós temos que ensinar a entender a inteligência artificial. Porque, em geral, os dados são dados meio probabilísticos. Ele dá no final a possibilidade de câncer de pulmão 78%.
Numa determinada imagem.
É, isso vai te dar então 22% de não câncer de pulmão, outro diagnóstico. Então, o médico, ele tem que entender isso, tem que saber passar adequadamente. Recentemente saiu até no Street Journal que alguns tumores, cânceres, eles têm estágios, e os estágios iniciais de um câncer, você, às vezes, é uma lesão como fosse pré-maligna, e que você não precisa retirar. Um exemplo é um tumor de próstata grau 1, câncer. O tratamento, ou só o acompanhamento, o tratamento cirúrgico, ou o acompanhamento, ele às vezes dá um prognóstico de vida semelhante, sobrevida. Então eles queriam até, a proposta é você mudar o nome desses estágios pré-malignos para não assustar a pessoa, uhum. Porque na hora que você recebe, você tem um câncer, é estágio 1, a segunda pergunta do paciente, quando você vai me operar? Me tira isso logo. Então, a gente vai ter que treinar na inteligência artificial, uhum. Porque você vai ter altas probabilidades, vai ser um alerta importante para o médico, não vai passar, vão ser só softwares, e a gente já está vendo isso acontecer, e já acontece, na patologia, na radiologia.
Ou seja, você fotografa uma lâmina. Quando a gente está falando patologia aqui, gente, pessoal leigo, é assim, é um material que foi biopsiado, né? Foi feita uma biópsia de uma lesão, essa biópsia passa por um processo lá de gerar uma amostra maior, que é fatiada, né? E é vista no microscópio. Aí você vê lá aquele tecido, que pode ser. Aí você fotografa isso e a inteligência artificial dá a probabilidade daquela lesão ser ou não maligna.
É isso mesmo. Então, isso é a primeira parte. Então, a inteligência artificial é uma grande novidade. Isso aí é menos de 10 anos para cá. Então, todo mundo que se formou há mais de 10 anos não tinha. Uhum. Então, vai ter que aprender, né? E mais os alunos que estão entrando agora, estão em curso, eles têm que ter aulas para aprender a interpretar. Então, isso é um processo que acontece. Como você falou, e falou muito corretamente, no início da nossa formação, muitas doenças foram categorizadas após a gente estar formado. Não, sim, existiam algumas doenças.
Sim.
Porque para você falar que uma pessoa tem uma doença, você junta um núcleo, um número de sinais e sintomas, características clínicas, características patológicas, laboratoriais. E aí você fala, pô, esse tem um comportamento diferente. Então, ela deve ser uma doença diferente e, a partir daí, você busca um tratamento.
Ou o fator desencadeante houve, que não existia antes, isso, aquele fator, né? Como o caso do cigarro eletrônico, não existia 10 anos atrás.
Não, trouxe uma doença nova. O cigarro trouxe uma doença nova. Que você pode falar à vontade. Mas o que eu ia dizer é que a telesaúde, a telemedicina, começou com telemedicina,
isso,
depois foi ampliado para a telesaúde, tem algumas coisas que são muito boas. A primeira artéria de saúde é acompanhamento de paciente, é adesão de tratamento. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas diabetes com neuropatias periféricas e precisam fazer curativos com uma frequência, você ter uma relação, né, mesmo à distância, porque tem dificuldade de se locomover e você orientar, isso é fantástico. Então, mas é muito difícil na consulta inicial você fazer uma teleconsulta, independente da especialidade, porque na área de médica você examina o paciente e você tem dados que pode modificar completamente o raciocínio inicial seu ao exame físico. Então você precisa examinar, pelo menos a primeira consulta deveria ser sempre examinada. A segunda, que é acompanhamento, falar se está melhor, está pior, se precisa mais alguma coisa, você pode fazer isso a domicílio, né, à distância. Então isso é um aspecto. A outra é pela inteligência artificial.
Uhum.
A teleconsulta com a inteligência artificial. Fez o raio-x de tórax na emergência, mas não tem muitos locais radiologistas no local.
Uhum.
Essa imagem vai para um centro, né, que gera uma informação. Tem uma pneumonia.
Uhum.
Passa por um médico nesse centro, confirma, porque é uma alteração, é um dado sensível, e volta para a UPA falando, olha, eu já tenho um laudo aqui, se eu tenho uma pneumonia, e já tomo um remédio adequadamente.
Não, você sabe que isso não acontece necessariamente a gente pensando num centro menor. A minha esposa, uns 2 anos atrás, teve uma queda. Ela acordou, caiu da cama e escorregou no tapete, bateu, inclusive, com a cabeça no portal. E aí nós fomos, por desencargo de consciência, no hospital que o convênio dela dava acesso ali em Botafogo. Aí, imediatamente, foi feita uma tomografia por um técnico. Só que não tinha médico. E essa tomografia foi para o que você chama de centro, né? Eu não sei exatamente onde é o tal centro que tinha convênio com esse hospital, e o diagnóstico foi dado, passado por telefone. Ah, não houve fratura, não houve nada e tal, é só observação mesmo. Mas isso acontece aqui, no centro do Rio de Janeiro.
Um outro dado que é sempre complexo para o médico faz vários tratamentos, fazem formações complementares fora até da faculdade, que é o eletrocardiograma.
Uhum.
Ele dá muitas informações, mas às vezes são sutis e um especialista na área consegue identificar. Então, a inteligência artificial dá um laudo lá e alguém confirma um infarto.
Uhum.
Leva para o hospital para fazer um tratamento rápido. Então, isso é um grande ganho. Não uhum. tem absolutamente, não tem volta, né? Só vai melhorar esse processo. Agora, a teleconsulta, a telemedicina de primeira vez, eu acho algo muito inadequado. Primeiro que você perde completamente a relação médico-paciente.
Uhum.
Uma coisa
que é fundamental.
Poxa, não tem como. O que acontece hoje em dia com... tem muitas pessoas que moram distantes e hoje em dia é uma pandemia, né?
Uhum.
E conhecida de doenças, né, características de saúde mental. Então, realmente, em centros como o Rio de Janeiro, São Paulo, você fazer uma pequena locomoção pode demorar uma hora, né?
Uhum.
Né? 3-5 quilômetros, que para você coloca ali deve ser uns 15 minutos, mas demora uma hora e meia. Então, você faz, às vezes, o psicólogo, o psiquiatra, conversa à distância com esse paciente. E isso aconteceu muito na pandemia, E é claro que eles retornaram um percentual alto ao consultório, mas alguns pacientes ficaram mantendo esse tratamento à distância. Uhum. É um pouco diferente.
Sim.
Então, nós temos que ter esse aprendizado. Antes da pandemia, em 2019 para 2020, nós estávamos discutindo se era válido ou não,
uhum,
a telemedicina, porque a gente era quase, assim, a maioria era contra.
Isso.
Veio a pandemia, a gente não teve como fugir, a gente aceitou. Uhum. E viu que tinha algumas vantagens, mas tinha, uhum, muitas vantagens também. Então, e que foi interessante, porque nós estávamos indo para um caminho que o ensino à distância, aí a gente fala sincrônico, assincrônico. Sincrônico é agora, só vale o que a aula sendo assistida no momento da aula.
Ao vivo.
Isso. Enquanto a sincrônica é gravada, depois vem. Então, que não é muito bom.
Não é bom. A sua experiência de professor...
Não é muito boa. É adequado para você fazer aulas de tipo de liga, etc. Mas a aula, você precisa ver os alunos. Porque com a face dos alunos, você percebe se você está indo para um caminho bom ou um caminho ruim. Eles começam a ficar muito dispersos, eles olham para baixo, entram toda hora no celular, você já sabe que você não está agradando e você tem que modificar. O professor é um ator, né? Aquilo ali, você atua para os alunos entenderem o significado da sua peça. Então, você, quando você faz tudo isso online, muitos estão desligados.
Sim.
Você não consegue ter a visão. Você perde a referência do aluno. Quando você sabe que tem um aluno que precisa de estímulo, mas fala aí, o que você acha? Nunca no intuito de inferiorizar, você busca o aluno para o aluno falar, porque às vezes você busca em geral o aluno que fala mais mesmo, para ele trazer alguns alunos da sala, falam, pô, esse cara é muito chato, fica aí bajulando o professor, mas isso são técnicas para você, né, movimentar o aprendizado. Então, isso não acontece
online.
Não acontece. Então, é uma perda muito grande. Então, quando esse despreparo ou essa dificuldade que o governo teve, permitindo muitas escolas com ensino à distância e percentuais altos da sua matriz curricular à distância, com certeza isso não foi bom para os alunos.
Uhum.
Pode ser bom para a empresa, para a faculdade, até para o professor.
Sim.
Mas para o aluno, não foi bom.
Não foi bom.
Então, nós temos que ter o máximo de aulas à distância, assim, que é estipular 10%, 15%, porque você pode utilizar esse instrumento, você não tem problema nenhum. Mas você não pode se basear no ensino à distância.
Vamos voltar. Você falou, nós tocamos aqui a questão no primeiro bloco da interiorização da medicina.
Tá.
E uma das coisas que eu fiquei, quando você estava descrevendo as dificuldades de fixar o médico, uma das dificuldades que eu vejo é, às vezes, o isolamento do médico, né? Que a gente não tem o poder de saber tudo, né? A gente não consegue. Muitas vezes a gente pega um caso, mesmo você sendo um especialista de 40 anos, eu de 40 e tantos também, a gente tem dúvidas. E uma das coisas que eu sinto que médicos se ressentem quando saem dos grandes centros é com quem de discutir essas dúvidas, né? Aquele caso difícil. E houve um movimento, aí eu não sei precisar como é que esse movimento se deu, se ele ainda existe, de algumas câmeras técnicas de você tirar dúvida do colega que está à distância. Eu acho que, se não me engano, a pandemia trouxe um pouco isso também, né? Como é que você acha que está isso no momento?
Não, isso está... A pandemia Eu trouxe, então, as teleconsultas, algumas consultas, principalmente as consultas de adesão ao tratamento e de acompanhamento de pacientes que precisam ficar mais próximos para diminuir a hospitalização. Isso tem acontecido, vai crescer. Vai ter um especialista nisso, né, porque isso tem suas características. E existe... O governo federal está tentando estabelecer para os aposentados ou que desejam se aposentar, existe uma consulta clínica e isso eles estão tentando desenvolver. Mas a Sociedade Brasileira de Pneumologia e outras sociedades criaram um instrumento chamado consultorias, em que alguns casos médicos eles não são de fácil diagnóstico e às vezes eles podem ser de fácil até diagnóstico, mas a condução clínica é muito complexa, o paciente nunca melhora e naturalmente você precisa dividir isso com outro profissional, até para em geral um profissional que você respeite e que tenha mais conhecimento que você. Isso é uma regra, né? Então, essas consultorias, em geral, um profissional mais experiente, ele participa do caso. E há uma troca de informações. Às vezes não tem muito o que oferecer. Então, o médico à distância vai saber, realmente não tem muito o que oferecer. E às vezes tem o diagnóstico pode ser aprimorado. Porque quando você tem uma interiorização, os métodos de diagnóstico sofrem. Sofre até na capital. Se você vai para um hospital tal ou vai para outro hospital, você já consegue identificar com certa facilidade que um tem muito mais tecnologia do que o outro. E aí você, claro, vai optar pelo que tem mais tecnologia. Mas no interior é aquilo. Ou você...
Você diz que tem lugares que não tem nem hospital.
Ou você encaminha... E que muitas prefeituras fazem, né? São ônibus, são vans trazendo pacientes para o Rio de Janeiro para fazer os seus diagnósticos e tratamento. Isso é completamente descabido, né? Porque você pega 30 pessoas, sei lá quantas, coloca dentro de duas vans e leva... Na verdade, eles levam para vários hospitais porque eles não têm... Isso, para mim, é uma falta de responsabilidade com a saúde da população. Você tem que ter instrumentos de construção dessa saúde. Isso acontece desde a sua época, né? E da minha, até hoje, tem isso. Não tem cabimento nenhum. Então, se você conseguir... Primeiro, a telesaúde pode reduzir isso. Principalmente o retorno desses pacientes... Vieram porque não tem especialista, porque era muito difícil, mas depois a consulta, a segunda consulta não precisa vir. Mas nós temos que colocar médicos nessas regiões. Né? Não tem como a gente aceitar isso ser perpetuado no Brasil. Né? É perpetuado no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, mas a gente tem que trabalhar contra. Então, telesaúde tem seu espaço, né? não vai substituir a relação médico-paciente e muitos pacientes eles preferem via consulta.
Né? A gente tem... eu converso muito com os pacientes. Né? Eu fiz uma história de 36 anos em Curicica, um hospital originariamente do Ministério da Saúde e tal, depois foi municipalizado pela Prefeitura do Rio. Cumpri meu tempo lá, né, 36 anos, e há coisa de 2 anos agora eu voltei a trabalhar para Medicina Pública, para a Prefeitura de Caxias com tuberculose. E eu converso muito com os pacientes, sempre conversei, e por isso, né, por uma certa confiança que eles têm em mim, por exemplo, nós, todos os meus pacientes de Caxias têm meu zap. E a gente pode pensar, mas isso vai ocupar sua agenda? Dificilmente eles mandam mensagem. manda mensagem que não vai poder ir à consulta. São coisas que a gente vai construindo, mas não há um abuso dos pacientes. Mas é bom que eles tenham. Eu mando coisas para eles sobre tuberculose, notícias, vídeos, enfim. Mas então, nessa questão de abertura dos pacientes, eles me dizem com muita frequência: doutor, os médicos que eu tenho ido não olham na minha cara. Tem médicos que, quando me atendem, já fazem a prescrição praticamente sem eu ter contado parte da história. Ele ouviu metade da história. Como é que você acompanha essa formação de médicos há tantos anos? Como é que você vê? Existe alguma, por exemplo, uma disciplina sobre relação médico-paciente na UERJ, em que é valorizada essa questão do humanismo, que é o título do nosso programa?
Sim, sim. Nós temos a psicologia médica, né? Uhum. Que é dada em alguns semestres, e isso é uma abordagem comum. Né? Então, e tem que ser. E a outra, nós temos a aula na medicina de família e comunidade. Então, são dois instrumentos distintos.
Um curso que na minha época não tinha, nessa disciplina não havia.
Então, isso é esse treinamento. Mas isso eu vou falar para você. Esse problema é o sistema. Eu vou que nem o Capitão Nascimento. Né? Por quê?
Capitão Nascimento da tropa de elite.
Exatamente. Há uma necessidade dos profissionais de saúde, porque não tem tantas ofertas por região, por bairro, e colocam as consultas médicas por um tempo determinado. Uhum. E o médico tem que atingir o teto lá, o estabelecido. Uhum. pelo período. Às vezes são 15, às vezes são 20, uhum. raramente é 25. Uhum. Em 15, dependendo do caso... 15 é só a apresentação do nome, que a pessoa começa a falar. Então, isso foi o sistema. Eu fui diretor da Policlínica Piquet Carneiro.
Fala o que é a Policlínica.
A Policlínica Piquet Carneiro é a Policlínica Universitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é a maior da América Latina em número, em espaço físico e em número de especialidades. Uhum.
É maior da América Latina? Tinha essa noção, não.
Isso é a nossa propaganda lá. Mas o que acontece é que... Eu até me perdi. Mas aí a Policlínica Piquet Carneiro recebe muitos pacientes...
Nós estamos falando de tempo de consulta.
Sim,
então.
Recebe muitos pacientes e tal. E alguns pacientes, é claro que você... deseja atender um número máximo. Deseja atender todo mundo. Não tem um médico que se forme. Só os que têm dificuldade em entender o que é um ato médico e vão ser cassados pelo Conselho Regional de Medicina no futuro. Mas o que acontece é que a gente não dá para abraçar o mundo. Não tem como. Então você precisa de organização. Quando a Policlínica Piquet Carneiro foi inaugurada em 1967...
Já tem esse tempo todo, né?
A proposta era que atendesse 5 mil pessoas.
Por quê?
Dia.
Por dia.
Isso nunca aconteceu. Era algum burocrata, né, que colocou um tempo lá irreal de consulta, né? Então, quando a gente atende 1.500 por dia, pô, atendeu demais. Uhum. Hoje. Né? Então, você tem um tempo de empatia, de conversa, de orientação. Ah, mas agora você consegue imprimir a receita, e algumas receitas são meio padronizadas, tudo bem. Né? Mas, mesmo assim, tem um tempo mínimo. Tem que examinar, tem que deitar. Então, tudo isso impede que uma consulta seja tão rápida. Uhum. E alguns médicos, eles têm ainda possivelmente um tempo maior de início de geração do conhecimento próprio. Tem, claro que tem especialidades, áreas, tipo dermatologia, que existe também a sua anamnese, mas às vezes a lesão é muito clara.
Isso.
Ou a própria ortopedia.
Isso.
Então, a consulta é muito pequena. Ou até a psicologia em grupo, né? Uhum. Em que você faz vários, aí tem um N grande, pessoas atendidas naquele horário. Mas, em geral, não.
Uhum.
Então, o sistema às vezes impede que o profissional atenda adequadamente. E é claro, esse profissional atendendo assim, daquele modo, um ano, no segundo ano vai ser igual. Né? E cada vez ele vai dar menos atenção. Eu acho péssimo, então a Policlínica Piquet Carneiro não tem tempo determinado.
Eu fiz uma pesquisa, acho que eu era chefe da pneumo lá do hospital. E eu tinha um foco grande no ambulatório. Eu fiz uma pesquisa sobre tempo de consulta. Eu peguei umas consultas inglesas. E vários artigos mostravam isso como um problema, mas dizendo que o tempo médio de consulta para paciente de asma era 6 minutos. 6 minutos. Quer dizer, se você atender em 6 minutos, 10 pacientes, dá 1 hora, né? Então, você, às vezes, também vê que certos colegas esvaziam uma agenda, que seria para 4 horas, e esvaziam a agenda em 2. Né?
Não, isso eu presenciei até com um aluno, um professor, que tinha um consultório grande, como esse estúdio aqui. Ele, ao invés de chamar um paciente de cada, ele chamava uns 4. Um ficava com ele sentado em frente, né, e 3 num banco lá no fundo da sala. E era uma coisa horrorosa. Né? Ali eu tive certeza que aquele médico não era exemplo para nada.
Nada.
Né? Não tinha privacidade.
Era exemplo do que não fazer. É, né?
Exatamente. Não tinha privacidade, queria atender rápido. Ele chegava sempre atrasado e saía mais cedo. Esse é o perfil.
Isso.
Né? Que a gente faz de tudo para evitar e punir.
Vamos lá, Rogério, nós temos 15 minutos para acabar o programa. Tá. E eu queria dedicar esses 15 minutos às suas expectativas como o novo diretor a partir de 1º de março de uma das maiores, como eu já disse, Faculdade de Medicina do Brasil. Isso eu imagino para você que seja uma imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo um imenso prazer, porque você se dedica a essa universidade desde que se formou, desde que entrou para lá como professor adjunto, como residente, né?
É.
Então você tem aí 4 anos e você já falou algumas coisas assim que você pretende, uma delas é aumentar o intercâmbio dos alunos sul-sul, sul-norte, para que eles tenham experiências de fora e troquem experiências. Mas assim, num resumo que você pudesse fazer em tão pouco tempo, o que que tua cabeça está pensando em termos de UERJ? O que você vai acrescentar na tua carreira e na história da UERJ? Assim? O que você pensa?
Olha, sempre que a gente pega um cargo, qualquer cargo, a gente tenta deixar uma marca, uma característica sua pessoal.
Um legado, né?
Eu tenho um certo empreendedorismo ali, né, envolvido na minha vida pessoal, pública, não é privada,
sim,
pública. Então, a internacionalização eu acho importante para os alunos e também para os docentes, porque...
A universidade mesmo.
Você apresenta... Os alunos se apresentam, recebem conhecimento, retornam e podem assim falar com muito orgulho.
Uhum.
Enquanto na minha graduação eu tive uma experiência internacional.
Sim.
Eu não sei se ele vai ter em outro momento.
Sim.
Né? Que sabe que as oportunidades surgem.
Uhum.
Uma porta fica aberta, mas essa porta às vezes não abre várias vezes. Né? A outra... Você tem a capacitação docente e a capacitação discente dos alunos. Para a capacitação discente, nós temos mecanismos que são... Existe a prova da disciplina, você faz uma disciplina, pneumologia. Então você faz a prova da disciplina, mas existe a prova do ano. Então a gente já faz esse tipo de modelo, né, que é o OSS, e esse modelo tem, as pessoas fazem, os alunos, né, eles fazem uma prova que é obrigado todos participarem. Então, a minha ideia é que essa prova seja feita no sexto, no quinto, já, ela é feita no quinto atualmente, no sexto, no quinto, no quarto e terceiro. Deixaria só o primeiro e segundo ano, que tem muita matéria inicial, então, e eles se adaptarem. A segunda, isso estou falando da capacitação discente. A segunda é um teste que existe, que é o teste do progresso, que várias universidades utilizam, em que tem um banco de provas, os alunos eles fazem a prova no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano. E essa prova, eles verificam quanto de conhecimento eles adquiriram conforme os anos. A tendência, eles adquirirem bastante conhecimento, mas alguns alunos eles já chegam muito bem informados. Não é formado que ele vai se formar, mas ele tem muita informação. Então, você tenta atingir, no final, todo mundo atire 80%, 70% dessa prova, que é muito difícil. Então, esse é também dos discentes. Então, internacionalização, o teste do regresso, a prova anual, o OSS. Então, e esses três mecanismos, eles são mecanismos também, critérios de qualidade do próprio curso. Uhum. Então, eu consigo, assim, ter um pouco de auditoria do curso médico.
Isso. E se mais da metade for mal, alguma coisa está vendo com o curso.
Exatamente. E eu consigo, como a gente vai fazer por ano, sempre quase tudo por ano, nós saberemos quais são os anos que tem maior dificuldade. Então, isso é uma proposta sendo construída. E do docente, seria a capacitação docente. A capacitação docente, nós temos que entender que o Brasil precisa avançar. Nós precisamos muito de lideranças. Né? E essas lideranças, a gente estimula. Mas o desejo tem que ser da pessoa. Eu quero ir para lá, eu quero fazer aquilo, pô, eu sou o homem, estou no topo do mundo. Então, ótimo. É esse, eu vou bater a bola para ele e ir embora. E aí volta com tudo. Então, a gente precisa internacionalizar pesadamente os docentes. Eles terem a sua experiência, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 4 anos, o que for, e voltar para a universidade e criticando tudo, falando que está tudo ruim, porque é assim que a gente cresce. Uhum. A gente cresce ouvindo as divergências. A gente não cresce só... Quando você encontra a pessoa que pensa muito parecido com você, você casa com ela, né? Então, como você casa com muito poucas pessoas, você tem que ouvir todas as divergências. Então, é isso que eu desejo dos docentes. Eu vou estimular muito essa saída dos docentes para se aprimorar. Ah, mas tem a USP, tem São Paulo, tem Rio Grande do Sul, tem Amazonas, tem... Sim, não sou eu que determino. Quem vai determinar é o próprio docente. Sim. Mas o importante é ele não se limitar ao seu muro, a muralha ou a instituição, né? Abrir. Eu acho que...
Isso é uma tarefa difícil, porque isso às vezes mexe com agendas, né? Agenda de ambulatório, agenda de aula, agenda de... Vai ter que ter toda uma organização para isso dar certo, né?
A instituição de ensino superior, ela está formando os melhores quadros para o país.
Uhum.
Ela é uma formadora de quadros, de recursos humanos. E ela, claro, que vai atender demandas específicas. Então, na área de saúde, eu considero as demandas específicas são as doenças raras, as doenças que são graves com evolução difíceis, para que o grupo da área básica, ou mesmo secundária, encaminhe para essas instituições.
Uhum.
Então, elas são sempre também passíveis de a gente fazer limitações. O que acontece é que a estrutura ela não se separou, ela se misturou. Então, fica todo mundo fazendo, às vezes, competindo com estruturas básicas, etc. E isso não é esse o perfil. O governo brasileiro, ele gastou uma fortuna, né, para formar pessoas. Né? E a gente tem que... A responsabilidade nossa é formar os melhores quadros. Então, a gente não pode esquecer disso. A universidade... ela é para formar recursos humanos.
Não é uma questão de elitizar a medicina, né? É uma questão mesmo de hierarquizar, talvez. É. Né?
Elitizar, quando você conhece um médico elitizado, você foge dele, né? Isso eu aprendi. Né? O médico, ele, na verdade, é uma profissão,
uhum,
que ele abraçou porque ele gostava. Ah, mas pode ter uma remuneração melhor ou pior. Muitos médicos não têm alta remuneração.
Uhum.
E são muito bem-sucedidos, porque se realizam naquilo que ele pensou quando tinha 16, 14, 10 anos ou 8 anos.
Uhum.
Né? A visão de atender e ajudar alguém, ela é única. Né? É única.
Uhum.
O reconhecimento que você conseguiu fazer o bem em qualquer esfera é único. Né? Então, não tem... a gente não pode considerar outras coisas.
Havia um temor, e muita gente defendia esse temor e essa ideia, entre aspas, de que como o curso era tão difícil de você conseguir vencer, por exemplo, lá na UERJ, uma vaga para 130, né? Quer dizer, o sujeito que pegava essa vaga estava tão bem preparado que provavelmente ele vinha de uma classe mais abastada da sociedade, né? que deu a ele curso de inglês desde cedo, escolas de tempo integral, às vezes professores particulares, e conseguia manter o filho sem ele precisar de trabalhar para ajudar a família, coisas que às vezes as famílias mais vulneráveis não conseguem. Né? Tanto que dizem que às vezes tem uma dificuldade de fazer uma escola, um curso de ensino médio, de tempo integral, porque o sujeito tem que trabalhar, então não pode ficar na escola com 16 anos, 15 anos. Mas dizia-se que, como era nata da sociedade, entre aspas, sobretudo antes do FIES, né, que conseguia obter essa vaga, acabava que eram gente da elite, né, e que muitas vezes não tinha uma relação boa com as pessoas mais pobres, né, que têm mais acesso ao SUS, sobretudo, tem menos acesso à medicina privada ou medicina de suplementar, né? Como é que você vê isso? O padrão social dos alunos da UERJ corresponde a essa ideia ou não?
Não, é claro que tem um grupo que possui realmente bastante recurso familiar. Mas com a política de reservas, em que são estratificadas por
cota, né?
Cotas, né? Etnia, filhos de bombeiros ou militares que faleceram em serviço, indígenas, vindos de colégios públicos no segundo grau, isso realmente trouxe um universo muito mais parecido com o nosso dia do que era antigamente. Isso foi extremamente positivo, é extremamente positivo e é completamente aceito pela universidade.
Sim.
Mas isso era o grande contrassenso naquela época, né? E que os médicos vinham de uma família com muito poder aquisitivo, etc., em uma grande parte, e aí tinha que colocar esses médicos para atender uma população mais humilde. E isso, às vezes, dava ultra certo, às vezes não. Né? Então, quando você coloca as pessoas que utilizaram o serviço público, o SUS, né, e agora formando como médicos, a tendência é esse serviço público, o SUS, ele se qualificar.
Sim.
Então, é uma política adequada.
Tá.
É adequada. Eu acho que nós vamos ter grande sucesso.
Então, nosso programa precisa ser encerrado. O Geraldo já fez o sinal aqui que nós temos 2 minutos. Quer dizer, 2 minutos nós tínhamos. Eu queria aproveitar esses 2 minutos, então, primeiro para agradecer a tua presença aqui. Eu sei que você é um cara que trabalha pra caramba e está aqui num sábado de tarde com a gente batendo esse papo. Mas eu achei importante dar voz a alguém que forma médicos, né? E que vai agora ter essa responsabilidade oficialmente, não só no setor de pneumologia, que sempre foi o seu, mas agora a nível maior da própria universidade. A UERJ eu admiro demais. Já trouxe muita gente aqui, tem muito laboratório bom na UERJ, laboratório de violência, laboratório de obesidade, laboratório de atividade física com Ricardo Oliveira, enfim. Nós já trouxemos um monte de gente aqui. Eu espero trazer semana que vem a Renata Tupinambá para falar sobre fibromialgia. Mas eu queria então te agradecer muito e te desejar felicidade. Eu acho que a escola que você vai ser o diretor agora da Faculdade de Medicina é uma escola muito rica, sempre foi um vestibular muito difícil, quando não era do integrado, né, era sozinha, cada um fazia seu vestibular. O da UERJ era sempre um dos mais difíceis, que mais desejados, assim, pouca gente tinha chance de entrar, e agora você vai assumir esse pepino e esse prazer de ajudar pessoas a se formarem bem. Meus parabéns.
Muito obrigado.
E obrigado. E se precisar da gente, o que for, o que a gente precisar, a gente te ajuda.
Eu preciso de todo mundo. Ajuda é sempre bom.
Sempre bom.
Mas eu que agradeço, né? É sábado, mas foi um sábado bastante
E não acabou, produtivo. Dá para fazer algumas outras coisas hoje.
E o tempo está relativamente bom no Rio de Janeiro.
Né? Não está calor, né?
Não está aquele calor escaldante.
Então vamos divulgar aí, o pessoal que estiver nos ouvindo, divulgue o programa, eu vou reeditá-lo, vai transformar também num podcast e divulga lá na sua comunidade, lá na UES.
Eu já divulguei.